porque Deus não responde às minhas orações. Eu gostei muito da arte da nossa mídia, pessoal da Creative, porque é interessante, né? Quantas vezes nós mandamos um recadinho para alguém e a gente fica esperando a resposta, né? E ali a gente quer ver as setinhas azuis aparecendo. A pessoa viu, e tem a turma que desativa a setinha azul, né? Desativa. Eu mesmo, a minha desativada. Só pra dizer: ai, será que ele viu ou não viu? Surpresa. E vamos ficando muitas vezes angustiados. Ah, ele não viu, ou se ele viu, por que que não responde, etc. E uma das razões de eu desativar esta sinalização do meu é justamente para não gerar ansiedade em quem mandou a resposta, a pergunta, né? Tipo, ele viu, não vai me responder, ele fica angustiado. Então ele não sabe se eu vi, se eu não vi. E aí na hora que Deus manda eu respondo, tá tudo certo. Mas nós somos assim, não é verdade? E quantas vezes você diante de Deus orou, clamou, pediu e ficou no silêncio? E aquela angústia parece que toma conta? Bem, Deus não é como o ser humano, porque nós podemos até não ver o recado. Nós podemos até passar desapercebido, ainda mais quem movimenta muito. Às vezes o recadinho fica lá embaixo e a gente não tem paciência de puxar o recado que ficou lá embaixo e passa mesmo. Já aconteceu? Não, acontece muito comigo isso. A pessoa manda um recadinho, se perde, porque eu não vejo. Aí depois ela manda um negocinho, eu vou responder, eu vi que tinha uma de 3 meses atrás. Falou: poxa, foi mal, hein? Mas a amizade é a mesma. Mas Deus não. Como é que pode alguma coisa ficar desapercebida? Então por que ele não me responde? Aqui está o X da questão. Vamos, nesta manhã, ser bem didáticos. Vamos ver vários versículos. Eu preciso compartilhar com vocês, porque eu sei que muitas vezes vocês aguardam uma mensagem bem inspirativa, aquela que nos toca. E tem o seu momento, tem o seu lugar, ela é importante. Mas como pai espiritual de vocês, eu tenho que aos domingos buscar em Deus o discernimento daquilo que preciso compartilhar para o momento. Nós temos às terças-feiras momentos de instrução profundas, mas nem todos vêm. E vocês estão perdendo quem não vem de terça-feira. Perde, perde com força, todas as terças. Mas aos domingos é onde a maioria da família se reúne. E eu preciso em Deus sabedoria, tanto para falar para você que já tem 30 anos de casa, e para você que chegou há 3 meses atrás, e para aqueles que estão pela primeira vez. Então buscar em Deus sabedoria, como trazer uma aplicação de forma a falar com todos, é algo que requer, assim, muita sensibilidade à voz do Espírito Santo. Então há momentos onde eu pego um versículo e compartilho o princípio, para aquilo ficar bem incutido na memória e no coração. Outras vezes, como hoje, procurarei ser bem didático, trazendo vários textos bíblicos para você fundamentar algo importante para o seu dia a dia. Quem está comigo até aqui? Então, vamos aos primeiros textos bíblicos. Você pode ir printando, mas quarta-feira na célula você vai ter acesso a vários desses versículos no esboço que pastor Diego vai colocar no site. Muito bem, vamos lá. Abacuque capítulo 1, versículo 1 e 2. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? É a impressão que o profeta tem. Estou pedindo socorro, mas o Senhor não está ouvindo, porque as coisas continuam da mesma forma. Agora veja Jó, e eu gosto muito da percepção de Jó. Capítulo 30, verso 19. Deus, tu me lançaste na lama e me tornei semelhante ao pó e à cinza. Agora veja: clamo a ti e não me respondes. Estou em pé, mas apenas olhas para mim. Por que que eu disse que eu acho interessante a colocação de Jó? Porque Jó tem uma percepção muito madura no que diz respeito ao caráter de Deus. Qual é a indagação de Jó? Eu estou clamando. Uma, que eu estou passando por um momento difícil. Segundo, eu sei que o que eu estou passando não é colheita do que eu plantei. Terceiro, ele fala: clamo, mas não ouço resposta. Ao contrário de Abacuque, do profeta, Jó diz: eu sei que o Senhor está me olhando. Conhece o caráter. É o que eu falei agora há pouco do recadinho. Será que ele me ouviu? Será não? Eu sei que ele me ouviu. A grande questão é: eu tento, na minha natureza humana, compreender a razão do porquê a resposta não chegou do jeito que eu aguardo, do jeito que eu esperava. Mas ele faz o quê? A coisa certa. Ele não fica murmurando, ele não fica se rebelando, ele coloca isso diante de Deus. Conheço teu caráter, o Senhor está me olhando, mas eu quero entender alguma coisa do porquê que ainda minha oração não foi respondida. Salmo 13: até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Queridos, a verdade é que ninguém compreende tudo na plenitude sobre a oração. É algo muito sobrenatural. Às vezes Deus nos responde de uma forma muito surpreendente, mas às vezes esta resposta passa de forma desapercebida. E essa não é uma questão de um problema de Deus, por favor, obviamente que não. Como eu disse, é uma questão de percepção nossa. Isaías, na verdade, traz para a gente uma das razões do porquê esta percepção ela tem suas limitações. Declara o profeta: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Então, diante disso, quais as razões que encontramos na palavra de Deus dos porquês do silêncio? Quais as razões de orarmos e não sermos respondidos? E eu quero então, novamente digo, de uma forma didática, trazer sete razões do porquê talvez sua oração não esteja sendo respondida. A primeira delas é muito óbvia, mas é importante falar: orações que não são feitas não podem ser respondidas. E aqui se trata de algo muito importante que, às vezes, você não se atenta. Olha só, Tiago 4:2 fala: querem o que não têm, e no entanto não têm o que desejam, porque não pedem. Muitas pessoas, elas querem receber a oração: pastor, ore por mim, vai na intercessão, vai na célula. Mas a questão é: você tem orado? Você tem conversado? Porque o prazer de Deus não é a questão de dar algo a você. O prazer de Deus é ter relacionamento contigo. Hã? Olha para mim. O que eu vou falar, uma ilustração simples. Ela perto da grandeza de Deus, ela é infinitamente desproporcional. Mas vamos lá. Imagine você, um filhinho, 3 aninhos. 3 aninhos, ele já pede alguma coisinha, sim ou não? Já anda, já pede alguma coisinha, né? Pá, pá, pá. O que uma criança de 3 anos vai pedir para você que você não pode dar? Uma criança de 3 anos não vai pedir um carro para você. Uma criança de 3 anos não vai pedir uma TV nova. Uma criança de 3 anos vai pedir a mamadeira, vai pedir um doce, e vai pedir alguma coisa que chame a atenção dela. Digamos que 90% do que uma criança de 3 anos pede para o pai, para a mãe, é uma coisa muito simples de fazer, de dar. Sim ou não? Sim. Agora veja que comparar você a uma criança de 3 anos e um pai, no que diz respeito ao Senhor, nem cabe, porque Ele é o Todo-Poderoso. O que é que você e eu poderíamos pedir que seria grande demais para Deus? Que seria difícil demais para Deus? Então já começa por aí. Não estamos muitas vezes recebendo porque não estamos pedindo. Talvez alguns, durante a cruzada de curas e milagres, colocaram na cabeça, falaram assim: olha, se Deus tem um milagre para mim, Ele me entrega. Mas a gente vai para a Bíblia e começa a ver tantas experiências onde as pessoas correram na direção do seu milagre. Isso tem a ver com fé. E a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu já tive, meus irmãos, os meus pensamentos por nascer numa igreja, né, tradicional. E eu colocava, não, se for de Deus tem que ser desse jeito. Aí, meu irmão, hoje eu já pedi tanto perdão, porque como é que eu posso querer colocar Deus dentro de uma caixinha? Como é que eu poderia limitar a ação, o desejo, a vontade de Deus dentro de algo que eu acho? Você pode sim compreender a ação de Deus por conta dos princípios da palavra, porque Ele não quebra, princípios, não quebra. Então você sabe quais são os parâmetros, mas a forma destas manifestações, como eu disse alguns domingos atrás, até no praticar os milagres, Jesus foi muito criativo, irmão. Tinha hora que Ele falava, tinha hora que Ele tocava, tinha hora que tocavam nele, tinha hora que fazia a mistura de saliva. Gente, não tinha uma regrinha básica. E tudo que Ele fazia, e os apóstolos? Gente, o texto fala em Atos que muitas vezes a sombra dos apóstolos, quando passava, curava. Não é uma doutrina onde a gente espera o sol, peraí, vamos se colocar aqui, agora quem passar, não, horas, não é uma doutrina, mas é a forma como Deus se manifestou. A questão, o lenço de Paulo, pegava um lenço de Paulo e botava lá, as pessoas eram curadas. Aí querer vender lencinho ungido, aí, meu irmão, aí é um outro erro crasso. O que eu quero dizer é que Deus faz o milagre do jeito que Ele quiser. Agora, como Ele vai responder? Como Ele vai responder, eu não sei. Mas Ele vai responder se você primeiro pedir, orar, clamar. Tem a ver com a tua busca, com a tua fé, com o teu desejo. Qual é o coração do pai quando uma criancinha de 3 anos pede algo? Teu desejo é dar algo ou ter um relacionamento com aquela criança? Coisa mais gostosa, irmão, é o relacionamento, é o que o pai e a mãe desejam. Qual é a brincadeira que eu vejo em todas as famílias quando começam a nascer bebês? É se vai falar primeiro mamãe ou papai. E normalmente manda um papá. E aí a mãe fala, não, ela está achando que é comida. E fica aquela coisa, porque o que os pais querem? Relacionamento. E a mãe fala, eu te carreguei 9 meses, tu vai falar papai? E tem uns videozinhos engraçados na internet, né? Quem que te dá TT? Mamãe, mas é o quê? Mamãe, quem que te dá banho? Mamãe, quem que você ama? Papai. E vira um trem. É um negócio. Por que, meu irmão? É engraçado, porque a gente não quer reconhecimento, não. A gente quer relacionamento. É isso que Deus, quando falamos de oração, é isso que Ele deseja. Relacionamento. Jesus, depois de um dia de milagres, depois de um dia de grandes manifestações do poder, a Bíblia fala que Ele se retirava dos 12. Ele se afastava de perto dos 12 para ter o tempo dele com o Pai. Passou o dia conectado com o Pai. Passou o dia realizando milagres em nome do Pai, pelo poder do Espírito Santo, mas não abria a mão. Ué. Atravessando o mar da Galileia, eles entraram no barco, foram adiante. Quem que ficou para trás? Jesus. Por que ficou fazendo atendimento no escritório? Pode ir que eu já encontro vocês. Vou ter o meu tempo com o meu Pai. Orações que não são feitas, obviamente, não serão respondidas. só peça para alguém orar por você depois que você já estiver orando a respeito. E às vezes você pede oração para alguém e acha que está tudo certo, mas você mesmo não orou. Deus quer ter relacionamento contigo. Olha, Lucas 11. Digo, peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam, a porta será aberta. Pois todo que pede, recebe. O que busca, encontra. Aquele que bate, a porta será aberta. Assinado Jesus de Nazaré. Há uma fonte de bênçãos lá no céu. Aqui eu até escrevi no esboço, há um depósito de bênçãos lá no céu. Mas eu no culto anterior eu retifiquei isso aqui. Falei, está errado. Às vezes, em nossa mentalidade, não pedimos, porque achamos, talvez, que não merecemos. Talvez porque eu não quero queimar um cartucho agora. É melhor guardar essa carta na manga para uma hora que eu estiver realmente precisando, porque está tudo bem. Vai que eu peço, Deus dá, e na hora que eu precisar eu vou pedir. Falo, não, mas eu já te dei. Então a nossa mentalidade é como se no céu realmente houvesse um depósito, mas depósitos podem ser esvaziados. Como é que pode o Todo-Poderoso esgotar seu poder? Eu então disse e fiz uma comparação para entendermos bem, que ao invés de achar que o céu é um depósito de bênçãos, eu queria que você entendesse que há uma fonte inesgotável. Houve uma época onde muitos que tinham sítios, fazendas, estavam arrendando suas terras para as usinas de cana-de-açúcar aqui na nossa região. E aí você faz ali um contrato, 5 anos, 10 anos, eles vão utilizar a sua terra, certo? E quando você assina o contrato, o pessoal da usina chega lá com os seus tratores. E não é tratorzinho de puxar grama, não. É aqueles tratorzão de 16 rodas, mete um gradil e o vem comendo. E, meu irmão, vai passando por cima. Vai passando. Onde é cerca, passa por. E esses tratores aí, meu, sobra nada. Sobra só a terra aqui, só aqui, ó. Aí vamos supor que lá no teu sítio tinha uma. Um sítio que já foi do teu avô, que foi do teu pai, agora é seu. E sempre vocês falavam de uma fonte lá nesse sítio. Água fresquinha, água boa, cheia de árvores frutíferas em volta. Uma fonte. Obviamente que você não pode arrancar estas árvores, é contra a lei. Mais uma vez que você assina o contrato, o que que eles fazem? Todo ao redor vão passando a grade e vai plantando cana. E aquela terra fértil, a cana só chupando os nutrientes. Depois de 5 anos fica só o areião. E a fonte? Não estou falando do que eu acho, já vi isso acontecer. Depois de 1 ano, aquela fonte secou. Mas eles, as árvores em volta, eles nem arrancaram. Pois é, mas tudo em volta levaram. Tinham deixado só um negocinho, mas acabou secando também, sobrou nada. Depois de 5 anos, 10 anos, sabe-se lá, você fala, não, não vou renovar não. Vou voltar a plantar a broba. Vou virar sitiando de novo. Deixa aqui, o lugar da minha. Aí vai embora lá, vai você fazer cerca de novo. Aí você vai perceber que o dinheiro que você recebeu, você não consegue nem arrumar o que foi estragado. Vai deixar quieto, não é isso que eu estou falando hoje. Aí você vai fazer o quê? Meu Deus, vocês começam a chorar, falam, olha, aqui tinha uma fonte. Meu avô nadava nessa fonte, a gente bebia, a gente levava galão dessa fonte para casa, secou. Aí depois de 1 ano você volta lá, a grama está crescendo, o mato está tomando conta. Aí você vê que está meio estranho, está meio úmido. Aí daqui a pouco mais um tempinho passa, você está escorrendo agora. O que aconteceu com a fonte? Ela voltou. E a água começou a correr de novo. Você não entendeu, né? Eu vou desenhar para você. Deixa eu te explicar. Quando nós falamos de milagres, de respostas de oração, quando falamos das bênçãos de Deus, não é um depósito que acaba e nunca mais tem. É uma fonte inesgotável. Só que o que gera o jorrar desta fonte é a ambiência de onde ela está. Se você prepara o ambiente do teu coração, blinda teu coração, o ambiente de fé faz com que esta fonte não pare de jorrar. Se você transformar o arredor desta fonte em sequidão, areia, tu vai secar e não vai usufruir. Não significa que não esteja lá. É você que não está preparando o terreno e o ambiente para a manifestação das bênçãos de Deus. Segundo lugar, segunda razão do porquê orações não são respondidas. E aqui também é algo muito prático. São pecados não confessados. Salmo 66 diz: se eu tivesse contemplado o pecado no meu coração, Deus nunca teria me ouvido. Diga, contemplado. Mais alguns versículos para você guardar. Provérbios 15: o Senhor está longe dos perversos, mas ouve as orações dos justos. No mesmo livro, capítulo 28: Deus despreza as orações de quem se recusa a ouvir a sua lei. Não adianta você vir à igreja como quem vai a um supermercado. Não adianta vir à igreja, vou buscar minha benção. Não é assim não, meu lindo. A questão aqui do mas não estou aqui ouvindo, não é questão de escutar, é a questão de você praticar. É ouvir, guardar e obedecer. Diga amém. Isaías, no primeiro capítulo: não olharei para vocês quando levantarem as mãos para orar, ainda que ofereçam muitas orações, não os ouvirei, pois as suas mãos estão cobertas de sangue. No mesmo livro do profeta, capítulo 59: ouçam, o braço do Senhor não é fraco demais para salvá-los, nem seu ouvido surdo para ouvi-los. Foram suas maldades que os separaram de Deus. Por causa de seus pecados ele se afastou e já não os ouvirá. Parece que dificilmente você hoje, nas mídias, vai ouvir mensagens desse tipo, porque está na contramão do que o progressismo quer incutir dentro das igrejas. Não se engane, é o mesmo passo que a igreja entende a necessidade de ocupar os montes. São vários os montes que Deus nos dá para ocuparmos e imprimirmos a mentalidade do reino, que é a mentalidade da abundância e não da escassez. Então você tem um monte da igreja, que é da religião, você tem um monte da família, um monte do business, um monte do entretenimento, um monte da política. São os montes onde o Senhor quer que os princípios dele sejam ali estabelecidos. Mas ao mesmo passo que Deus quer que você faça, o inferno também não está quieto. Ele enxerga os mesmos montes, e muitos destes montes ele já dominou. O que antes, o monte da educação, predominantemente foram as igrejas quem estabeleceram, alicerçaram, erigiram, formaram. Mas Satanás, por uma visão estratégica, hoje está praticamente nas mãos dele. As maiores universidades, as mais reconhecidas do mundo, principalmente nos Estados Unidos, todas elas, as principais, formadas por igrejas presbiterianas, batistas, metodistas. E hoje o progressismo tomando conta delas, porque Satanás está na visão. Então o que nós vemos hoje em termos de ataque à igreja, onde estão querendo calar as vozes de muitos pastores, principalmente os mais proeminentes que têm voz ativa nas mídias sociais, tem a ver com estas conquistas dos montes. querem calar. Então, filhos, não se engane quando nós olhamos aqui para textos como esse que eu acabei de falar para vocês. Não é muito, isso não traz alegria aos corações mais dos ouvintes, porque a doutrinação é diferente. É falar aquilo que traz apenas o que o coração e o ouvido humano gosta de ouvir. Mas as coisas do Espírito Santo, as coisas do Espírito de Deus, são contrárias ao da carne. Então, como Satanás é astuto, vamos falar de amor. Vamos falar de aceitação. E esta aceitação querem deturpar o princípio bíblico. Porque Deus de fato ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. E essa questão do abominar o pecado querem tirar. E estão dando tantos outros nomes de homofobia para lá. E com isso, as pessoas vão ficando temerosas. Pastores vão se acovardando e têm medo de se pronunciar. Afinal de contas, todos os cultos têm alguém com o celular ligado. Esse culto mesmo está sendo transmitido. Alguém pode estar gravando isso agora. Basta você pegar uma frasezinha de 10 segundos fora do contexto de uma pregação de uma hora, e de repente você é esculachado no mundo inteiro. E por não querer correr riscos, muitos estão se calando. Talvez alguém diga assim: dias difíceis, pastor. E eu te pergunto: quando foram dias fáceis? Se em algum momento a igreja viveu dias fáceis, sinto muito, não era igreja. A igreja nasce debaixo de um império tenebroso. A igreja de Jesus nasce no império chamado Império Romano, onde a maioria das famílias cristãs tinha pelo menos um integrante morto por viés do martírio, ou entregue às bestas feras nos coliseus para espetáculo das multidões, ou como Nero fazia, pendurando nos muros de seu palácio para iluminar suas festas e orgias. É num contexto desse, de grandíssima perseguição, que a igreja avança, se multiplica. Ninguém detém, é obra santa. Como poderia eu, diante da igreja de Jesus, trazer para você uma palavra, ou simplesmente escolher omitir princípios que podem mudar a sua vida? Como poderia eu botar minha cabeça no travesseiro e falar: tem problema não? Só fazer bem, faça bem as pessoas, não faça mal a ninguém, mas do restante Deus te aceita. Ó, você tem uma amante? Então, olha, só cuida bem dela também. Ah, o que que você... Ah não, olha, o importante é o amor. Ó, a Bíblia diz que eu vou prestar contas a Ele do que eu falo aqui. Ele me encarregou para velar pelas almas de vocês. E velar pelas almas de vocês não é ficar de joelho dobrado orando de madrugada apenas. É trazer princípios que trarão blindagem ao seu coração. E como é que eu não falo para vocês sobre pecado? Como é que eu não falo para vocês sobre princípios que vocês precisam obedecer para serem bem-sucedidos? O texto fala de acalentar o pecado. Não estou falando, então ninguém está salvo, não tem como. A Bíblia não está falando de quem pecou. A Bíblia fala de quem assistiu o pecado, guardou o pecado, acalentou o pecado. É totalmente diferente. Assim, quando erramos, o Espírito Santo que habita em nós nos convence da verdade, da justiça e do juízo. O próximo passo de um filho é se quebrantar, pedir perdão, confessar. Tanto que a Bíblia diz para você confessar. Você já parou para prestar atenção que a Bíblia não te ensina a pedir perdão a Deus? A Bíblia te ensina a confessar. Meu pai e minha mãe me ensinaram desde pequeno: para de pedir desculpa. Que desculpa, irmão? Desculpa, conversa de fraco. Tem que ser muito homem, muito mulher para pedir perdão. Quando você pede perdão, está incluso nesse pedido uma confissão: errei. Desculpa é: foi mal. Perdão é: errei. Menti, traí, roubei. Perdão. A Bíblia fala que o que confessa e deixa alcança misericórdia. Quando eu era adolescente, eu tinha muito medo de morrer. Medo, tinha medo de morrer. Porque eu estava com uma vida torta. Nasci na igreja. Não tinha muito conhecimento profundo da Bíblia, mas sabia o básico. E eu sabia que o que eu estava fazendo me deixava em maus lençóis. Só que eu tinha uma mente tão religiosa, que é o que eu fui ensinado, que eu só não podia dormir sem antes pedir perdão. E eu me lembro disso, que todas as vezes antes de dormir eu falava: perdoe multidão dos meus pecados. Era o meu chavão: Deus, perdoa todos os meus pecados, porque se acontecesse alguma coisa, se eu morresse, eu não queria ir para o inferno. Mas no dia seguinte eu continuava fumando, no dia seguinte eu continuava mentindo, no dia seguinte eu continuava na mesma vida torta. Mas antes de dormir: Senhor, perdoa, perdoa os meus pecados. Minhas orações não eram atendidas. Eu acalentava o pecado. Por isso que eu digo: a religiosidade te afasta de Deus. O que Ele quer ter contigo é relacionamento. Porque uma coisa é você falar: perdoa os meus pecados. Outra coisa é você olhar nos olhos do Senhor e dar nome para aquilo que você está fazendo. Eu duvido você terminar essa oração da mesma forma que você começou. Duvido você terminar essa oração sem ter vergonha. Mesmo que você nunca tenha visto Deus, nunca tenha visto a manifestação corpórea de Jesus ou de um anjo. Dobra o teu joelho do lado da tua cama um dia e começa em alta voz, a voz audível, então você gritar, começa a falar em alta voz, começa a dar nome: eu fiz isso, eu fiz isso, eu estou fazendo isso. Se você fizer uma oração dessa como quem dita uma receita de bolo, eu tenho uma notícia ruim para você. Você ainda não conhece o caráter de Deus. Ele ainda não é o seu pai. Ele é só uma religião para você. Primeiro que quando você for tentar, você não vai conseguir logo de cara. Talvez você vai começar a chorar, porque um sentimento tão grande de vergonha toma conta de você, porque é como se ele estivesse na tua frente, mesmo você não podendo ver nada. Me lembra a primeira vez quando eu fiz isso. Como é que você quer ter uma oração respondida se você acalenta o pecado dentro de você? Que o amor dele perdoa uma multidão, fato. Pecado confessado. Não o que você acalenta. Desafio qualquer um aqui, qualquer um da internet, a provar na Bíblia para mim que Deus perdoa só do amor sem que haja quebrantamento e arrependimento do pecador. Já vou te avisar, vai perder tempo. Não vai achar. Por isso que 1 João capítulo 1 verso 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Terceira razão, talvez, do porquê a oração não esteja sendo respondida é justamente a falta da fé e da confiança. Tiago nos traz uma revelação linda: peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense, tal pessoa, que receberá coisa alguma do Senhor, pois quem tem mente dividida é instável em tudo que faz. Sem fé não vai acontecer, não vai receber. Marcos 11, 22, respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Eu asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. É Jesus quem está falando isso. Não peça duvidando, peça em fé. Confiança. Quando eu oro por algo, eu começo já agradecendo. É, pastor, a gente tem que ser grato por aquilo que tem. Não, você não está entendendo. Eu vou orar para pedir algo. Mas antes de pedir, eu falo: Senhor, eu já te agradeço, porque eu sei que o Senhor vai me responder. A questão é essa, essa. Eu já sabia, mas eu estou colocando, estou registrando. E mais uma vez, Senhor, muito obrigado por tua resposta. O Senhor já está fazendo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele nunca me deixou sem a resposta. João 14: e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Diga comigo bem forte, igreja: sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que seria na prática essa falta de fé? Eu acredito, eu não sou poeta, nem sei recitar poemas, mas eu sei ler. Quero ler um singelo poema que acho que reflete bem o que vem a ser falta de confiança e falta de fé. Preste atenção. Como a criança que traz seu brinquedo quebrado para o pai consertar, eu trouxe a Deus meu sonho despedaçado, pois só Ele pode me restaurar. Mas em vez de deixá-lo sozinho para trabalhar em paz nessa restauração, eu fiquei em volta tentando ajudá-lo conforme minha imaginação. Finalmente, eu peguei tudo de volta e chorei. Como você pode ser tão lento, devagar? Meu filho, ele me disse, como poderia fazer alguma coisa com aquilo que você realmente nunca quis me entregar? Fé é confiar, saber que o nosso Deus age e que o tempo dele é melhor que o nosso. E Ele sabe o que é melhor e pior para você e para mim. Confiança, diga confiança. Salmo capítulo 100: aclamem o Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem em sua presença com cânticos alegres, reconheçam que o Senhor é nosso Deus, Ele nos fez e somos dele, somos seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor, deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno, a sua fidelidade permanece por todas as gerações. É aqui que eu exerço a minha fé e minha confiança, nesse Deus geracional tão bom. Aleluia. Quarta razão do porquê talvez sua oração não esteja sendo respondida: motivos egoístas, carnais, motivos errados. Talvez alguns, por conta desta mentalidade religiosa, acham que esta oração então é como se fosse a lâmpada mágica. Posso pedir o que eu quiser? Poder você pode. Mas talvez seja esta a razão de que a resposta não veio, ou pelo menos não da forma como você aguardava. O mesmo Tiago que citamos agora, irmão do Senhor, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu, palavra de Deus, Tiago capítulo 4, verso 3: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. 1 João capítulo 5: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos o que dEle pedimos. Veja Jesus na oração do Pai Nosso. Pai Nosso, seja feita, santificado seja Teu, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade. Ei, quais são as motivações da sua oração? O Pai quer responder, mas sintonize as batidas do teu coração com as do coração do Abba. Não falei da criança de 3 anos? E quando essa criança pede algo que você sabe que vai ser prejudicial para ela? E quando a criança aponta o dedinho para a tomada? Ai, porque eu não posso dizer não para o meu filhinho. Bem, desliga o disjuntor, porque ele quer botar o dedo na tomada. Ai, eu me preocupo. É isso que você faz? Se você faz isso, uma hora ele vai botar o dedo com a tomada ligada. Então você quer ensinar para ele um princípio que o protegerá no futuro. Então você diz não. Mas a criança de 3 anos chora, faz birra, esperneia. Mas o teu compromisso é com o futuro, é com a prosperidade, é com o bem-estar, é com a abundância do teu filho. A mesma coisa é o papai conosco. Quando você pede algo, mas de forma equivocada, ele vai responder. Nunca ficamos sem resposta. Mas o que Tiago diz é que se você não está recebendo, é porque teu coração não está na mesma sintonia. Tem gente que está pedindo para romper na empresa, mas na verdade a tua motivação não é cumprir propósitos, porque Deus não é contra a prosperidade. Muito pelo contrário, Ele coloca isso dentro de você. A questão é qual é a tua motivação. Se a tua motivação é crescer para jogar na cara do teu sogro, que quando você foi namorar disse que você nunca ia ser o suficiente para a filha dele, e até hoje a tua motivação é jogar na cara de alguém que você pode alguma coisa, quanto mais Deus te abençoar nessa área, mais você alimenta um sentimento que vai te matar, porque isso nunca terá fim. Então conserta. Precisa se pedir perdão, se liberar perdão, liberar perdão, ressignificar o passado, e então você entender que a partir deste momento há um propósito muito maior para aquilo que você vai alcançar e conquistar. Quando aqui fala de gastar com os próprios desejos, Deus não é contra você ter um carro novo. Muito pelo contrário, Ele quer que você coma do melhor dessa terra. Mas aquilo que você prospera, você cumpre propósitos. O problema é que queremos comer sem ter. Tem gente que financia o carro em 200 mil vezes. Uma coisa é você financiar por estratégia, porque você, usando o dinheiro de outra forma, vai ganhar mais lá e os juros aqui estão compensando. Eu não sou contra financiamento. Ótimo, desde que você saiba fazer conta. Às vezes você vai usar o seu dinheiro na sua empresa e um financiamento é uma ótima pedida para você. Uau! Mas tem gente que não tem nem como pagar as parcelas, mas ele quer ter o carrão porque Deus está prosperando ele. Não, 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 você está tentando o Senhor, está cedendo às tentações de Satanás, você está em pecado. E suas orações sequer serão respondidas. Confessa. Você está com um carro novo, mas está com um sofá furado de bala. Tua casa é o teu refúgio. Tua mulher faz anos que está pedindo para você um banho de tinta na casa. Está com as paredes mofadas, mas você quer carro novo, você quer moto nova. Você quer que Deus te abençoe se você não sabe nem o que é prioridade na sua vida? Você percebeu que eu não falei nem de dízimo, nem de oferta? Você não consegue discernir nem o que é prioridade na tua casa, quanto mais no reino de Deus. Mas reclamar que Deus não te atende, aí você reclama, é que você não sabe discernir o que de fato Deus quer fazer na tua vida. Quando você prospera com propósitos, você é próspero. Teus funcionários são prósperos. Todo mundo ao teu redor cresce. Você faz parte do avanço do reino. Você patrocina o reino. O reino avança. Meu Deus, Deus te leva para lugares. Porque, meu irmão, eu nunca na minha vida quis viajar. Nunca. Tem gente que desde criança, meu sonho. Eu nunca tive esse sonho. Nunca tive. E eu achei que era desnecessário. Eu falava assim, ah, tem tanto lugar no Brasil, que o Brasil já é grande. Acho que eu nunca vou dar conta de conhecer o que o Brasil tem. Até que Deus me levou para trabalhar, para pregar fora, em outros países. E quando eu me deparei com outras realidades, meus olhos abriram. E sabe o que aconteceu dentro de mim? Eu começava a chorar de ver a multiforme graça de Deus. Coisas que não tem no meu país. E eu comecei a ver as obras das mãos do Senhor. E eu comecei a entender propósitos do porquê Ele criou. Para que quando contemplássemos as obras de Suas mãos, pudéssemos dar a Ele todo louvor e toda glória. E eu consegui entender, querido, que Ele tem prazer em prosperar você, para que você um dia vá à Europa, para que um dia você vá, nem que seja no Paraguai, mas conheça aquilo que Ele está fazendo de acordo com a realidade que Ele está te dando. Gabi, Otávio e eu temos um sonho. Não sei se o Otávio tem o mesmo, é também ou nem? Ou é mais meu e da Gabi? É mais nosso, né, filha? A gente quer ver a aurora boreal. Né, Gabi? E eu ainda vou para Alasca ainda para ver esse negócio. Um dia eu vou. Quando vai chegar? Não sei. Um dia eu vou. Tem um irmãozinho, de repente até o Alexandre deve estar assistindo. Ontem falou assim: pastor, vem aqui pro Canadá. Vem aqui, pastor. Passa uns dias aqui em casa. Aí, Eliezer. Aí ontem ele estava falando assim: vem para cá, pastor. Só venha. Vem aqui, passa uns dias aqui de férias. E aqui eu cuido do senhor. E eu já fiquei assim: bom, o Canadá está pertinho da Alasca. É um pulo, irmão. Eu já estou aqui. Uma hora acontece. Só que eu vou colocando tudo isso onde? No centro da vontade de Deus. E as coisas vão fluindo. Deus vai fazendo. Porque o teu coração tem que estar na sintonia daquilo que Deus tem como propósito para você. Quais são as suas motivações quando você ora e pede? Tenta enganar Deus. Tenta fazer barganha com Ele. Ah, se o senhor me der, se eu ganhar na loteria, eu dou 20% de dízimo. Se você ganhar dinheiro na loteria, eu vou te dar uma dica. Não põe dízimo nesse gasofilácio aqui, não. Porque aqui o dinheiro é santo. Eu não quero dinheiro do teu jogo. Eu não quero, irmão, aqui nesse altar, dinheiro. É porque tem gente que já falou, é. Uma vez fizeram uma caixinha de. Eu fiz uma caixinha de. E se alguém ganhar na loteria? Como é que faz para dar o dízimo? Eu falei, não dá. Na minha igreja não, dá em outro lugar. Se outro pastor aceitar, para mim é seu. Deus não quebra princípios. Não quebra. Tem pastor que fala assim, não vai errar duas vezes. Já errou uma, né? Não vai errar a segunda. Então entrega o dízimo. Entrega em outro lugar. Aqui não. Porque você nem é filho. Se fosse filho, ouvi a instrução que está recebendo do seu pai. Onde eu falo que Deus vai te prosperar, não é jogando. É trabalhando e prosperando. Por isso que o Salmo 37 nos traz uma revelação poderosa. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Se o deleitar-se está na resposta que você espera, então não é nele, é no que Ele pode te dar. Mas se Ele é quem gera em você esse deleite, o resto tudo é secundário. Meu irmão, Ele tem prazer em fazer. Ficou claro isso para você ou não? Glória a Deus. Meu Deus, João 14, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. O tempo já passou, filhos. Mais 10 minutos vocês me dão? Amém. Obrigado. Aleluia. Vocês me encorajam. Obrigado. Então, eu acho isso daqui importante. Eu tenho só mais 3 instruções. Vou procurar ser resumido aqui com vocês. Pastor Lucas, o grupo de louvor pode vir. Talvez as orações não estejam sendo resolvidas ou respondidas porque existem conflitos não resolvidos dentro de você. Como assim? Olha o que a Bíblia fala sobre relacionamentos, filhos. Marcos 11, 25. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe seus pecados. Do que adianta você estar aqui com mãos levantadas e mantendo o coração cheio de ódio e raiva contra alguém que te traiu, te mentiu, te difamou? Eu não estou falando, mas meu sangue não é de barato. Eu falo, nem o seu, nem o meu, irmão. Aqui tem mistura de italiano com espanhol e tem ainda um pouco do nordeste lá da minha avó ainda. Lá dos lados do Lampião. Quando ferve, ferve, irmão. Sexta-feira ferveu. Na obra lá, o Júnior que vi, meu Deus do céu. Ferveu. Aí tem que sair de perto para poder... Mas já, o físico já fala, a cara já fala. Mas aí... Aí o Espírito Santo. Que papelão, falei, é verdade. Senhor, perdão. Mas tem gente que fica alimentando. E joga gasolina. Aí vem para a igreja, levanta a mão, Deus me responde, entra no carro, está confabulando, como é que vai estragar a vida do outro, como é que vai... Olha mais um princípio aqui, Jesus falando, olha isso aqui, portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Se não sentar, conversar e ajustar, não adianta continuar. Agora, mas e se o outro não quiser? Problema do outro, faça a sua parte. Falou, eu quero sentar e conversar contigo. Tem questões não resolvidas? Isso. Você me... Ó, tal. Se às vezes põe um intermediador, peça ajuda de um líder, pega um pastor, fala, ajuda nós somos dois cabeçudos, a gente não consegue se acertar. Marca um horário, põe um pastor ali, que é o juiz do UFC. Ele vai falar, dedo olho não vale. Isso aqui é golpe baixo, para aí, isso é o quê? Tem que ter um intermediador, você já sabe. Mas o objetivo ali não é provar quem está certo. O objetivo ali é recon. Porque quando você falou aqui, você me magoou. Falei, não foi minha intenção. Ou, não, foi minha intenção. Eu falei para te ferir mesmo. Mas eu estou arrependido. Você me perdoa? Ah, não tem perdão. Falei assim, mas eu estou muito arrependido. Aí se ele não perdoar, o problema é dele. Você está livre. Continua. O problema, irmão, é você escolher um horário de culto que você sabe que o outro lá não vai estar, porque você não quer cruzar com ele. Ele não precisa ir na tua casa fazer churrasco, mas é teu irmão em Cristo. Tua irmã em Cristo. Aí depois fala, por que que a minha oração não é respondida? Por que que no tal pontinho azul na minha oração, por que que... É pouco? Mais uma. 1 Pedro capítulo 3, verso 7. Vamos relembrar que eu ensino isso para vocês. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. E o tema hoje é sobre oração. Você é um cavalo em casa, você trata a tua esposa que nem um cavalo e chega aqui e fica querendo, desculpa a expressão, arrotando santidade. Você é um cavalo na tua empresa, você xinga teu funcionário e chega aqui, você está achando que é o santarrão? Quer enganar quem? Eu vou falar uma coisa para te deixar bem claro, irmão. Não confunda com romantismo, porque eu não sou romântico. Não sou, irmão. Não sou, olha, personalidade não se muda, caráter que é moldado, a personalidade não. A Ana, quando a gente começou a namorar, eu dei uns ursinhos, mandava umas cartinhas com perfume, mas ela já me conhecia da igreja, e essa parte é aquela parte da... Agora, você não ser romântico, não é razão para você não ser educado, cortês e honrar a sua esposa. Talvez você não seja daquele que quando ela abre a porta chegando em casa tem um caminho de pétala de rosa conduzindo ela para um jantar. Tem uns caras que é engraçadinho que fizeram isso e fez um caminho de rosa e levou até a pia que estava cheia de louça. Eu não sou romântico, mas eu tenho a responsabilidade diante de Deus de honrar minha mulher. E como eu falei agora há pouco, muitas vezes a gente acaba sendo ríspido com aqueles que nós mais amamos e com aqueles que mais convivem conosco. Então muitas vezes eu já pisei na bola e eu sei que aquilo fere muito o coração dela. E a pastora Ana, ela é muito sábia. Ela nunca provocou minha ira, nunca discutiu. Mas na hora que às vezes eu falo, Espírito Santo, você não devia fazer isso com a minha filha. Entendeu ou não? Então eu posso não ser romântico, mas depois eu falo, me perdoe, eu não deveria ter feito. Você, depois de Jesus, é o meu maior presente. E tem homem que trata a mulher com rispidez, com falta de honra. Às vezes você é tem cara que é romântico, irmão. E eu vou falar a verdade, eu desconfio. Tem uns cara que é romântico a toda hora. Vem, vem, vem. Meu irmão, daqui a pouco aparece. Porque você ser romântico uma hora ou outra, agora o camarada 365, puro romantismo, irmão. Ah, sacó que é fanta, não sei lá. Sei lá, irmão. É batata. Não é disso que eu estou falando. Mas você às vezes é todo romântico, mas está mentindo para tua mulher. Você é todo romântico, mas está endividado com agiota, cartão de crédito. Não fala. Vocês são um. Eu te pergunto, que honra tem nisso? Quando ela descobre, irmão, o oficial de justiça está lá na porta batendo para tomar o carro dela. Ela vai passar o cartão para fazer a compra da casa, está bloqueado. E aí você, romântico? Não, meu amor, acho que venceu, foi algum problema. Mentira. Você ferrou com o nome dela, ferrou com tudo. Você não fala a verdade. Eu pergunto, que palhaçada de romantismo é? Você está tratando tua esposa com desonra. E o mesmo serve da esposa para o marido. honrar é falar a verdade, é ter unidade, é caminhar em unidade. Vai ter jantar romântico de vez em quando, mas eu prefiro muito mais um homem que não é romântico o tempo todo, mas que honra a mulher, promove a mulher, fala bem da mulher, investe na mulher, do que esses românticos que ficam aí. Agora, não vou falar que não existe. Pode ser que o teu marido seja romântico o tempo todo, homem de Deus, verdadeiro. Levanta a mão pro céu, que tu é muito mimada pelo Senhor. Então... Mas sabe... Eu sou pastor há muitos anos. Meu negócio é trabalhar com gente. Eu já vi uns homens assim, Elezé. E aí eu vou dar aconselhamento para os dois. Aí ela fala assim: pastor, não aguento, ele é melado demais. Então vou jogar um pouco de areia aí para... Porque o que a mulher quer não é romantismo, é verdade, é honra. Tamo junto, varão? Seja forte, seja homem. E tenha suas orações respondidas pelo Senhor. Sexto. Já passou os 10 minutos que vocês me deram. Coração incompassivo. Quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres também clamará e não terá resposta. O que eu faço com esse texto? Risco, rasgo e jogo fora? A tua igreja, por exemplo, porque talvez você seja daqueles, como eu já fui.
Eu não dou esmola na rua porque tudo vai gastar com cachaça.
E eu já falei isso muitas vezes. Nós temos uma ação social na igreja. Nós temos uma ação social há muitos anos. Temos vários funcionários, mais de 20, quase 30 funcionários, carteira assinada. Ação social, assistência social, psicólogo, não sei o quê, pedagoga, a gente trabalha com as crianças. Temos todo o nosso ministério de evangelismo, que o ministro Vitinho cuida, para poder ajudar nas necessidades das pessoas. E tudo isso até para poder canalizar força e energia de uma forma que a gente tem a convicção de que aquilo que nós estamos fazendo no que diz respeito à ação social, à esmola, seja de forma efetiva. Porque às vezes você dá uma cesta social, você dá uma cesta básica para alguém, a gente já vê isso acontecer. A pessoa vai lá e troca por bebida, vai lá e troca por droga. Então a gente procura o Vitinho. Alguém precisa de ajuda? A gente vai lá na casa, a gente vê, dá assistência aos filhos e pá, manda a assistência social. E a pergunta que eu faço é: o quanto você está investindo nestes menos necessitados, aqui mesmo, na tua igreja? Toda oferta que levanta na célula, 100%. Não entra no caixa da igreja, não entra. 100% daquela oferta vai para a associação, que tem um CNPJ próprio. É da igreja, mas tem um CNPJ próprio. Diretoria. 100%. A gente fala, traz cesta básica. Qual a última vez que você trouxe um pacote de arroz na tua igreja para a gente dar para o pessoal que precisa? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você fez uma com seus filhos, ensinando? Filho, ó, vamos fazer aqui, ó. A gente vai juntar do mês para poder ofertar na vida de alguém, porque Deus tem dado tanto para a gente. Vamos dar um pacote de arroz, um pacote de feijão. Quanto está a tua mesada? Qual que é o salário que você recebeu porque cortou a grama? Recebi 10, pai. Falou assim: tirou o dízimo? Tirou. Agora tira uma oferta para a gente abençoar quem precisa. Você está ensinando um princípio. Qual a última vez você fez isso? Não fez, que nem você faz. A gente pede para você: traga nota fiscal, sem discriminação, né? Sem colocar o CNP, você não pode colocar o CPF. Foi lá no mercado? Pega essa nota fiscal, traz ali, ó. Ou leva para a célula, ou traz ali do lado, onde perto do café, porque essa nota fiscal a gente cadastra lá na ação social e isso vira recurso depois lá. Você não é isso, você vai. Põe o texto de novo, Henrique. Quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres também clamará e não vai ter resposta. Quer receber de Deus? Seja a resposta para alguém. Eu já disse, Deus quer prosperar você com pro. Vai falar para mim que você não tem um pacote de feijão para dar? É que eu esqueço, por isso, é o que eu estou falando. Você não vê a necessidade de quem tem fome. Você vê a tartaruga que está comendo canudo e está morrendo afogada. Você está vendo a baleia azul, você está vendo Greenpeace, mas você não vê em Araçatuba as crianças que não têm o que comer. Na tua cidade você não vê. Porque se visse, não deixava de trazer as cestas básicas, não deixava de dar oferta na célula para ação social. E por fim, orações altivas. E eu encerro aqui. Dois homens subiram ao templo para orar, Jesus contando. Um era fariseu, mestre da lei. O outro publicano. O fariseu em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo duas vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Jesus falou: eu digo que este, o publicano, não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Por isso que Davi disse que um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezará. Eu encerro aqui, filhos. Você usar da oração para falar o que está fazendo é a mesma coisa que o Neymar chegar no soccer aqui, nosso ministério de futebol, e você fala: ô Neymar, eu sou artilheiro aqui do soccer. Todo mundo que ouve fala: nossa, que bobão, que bobão, pagando mico. Eu acredito que a maioria de vocês sabe quem é o Elon Musk. Acho que ele voltou agora para o top dos mais trilhardários do mundo aí hoje. Acho que ele voltou para o top do ranking. Ele veio para o Brasil, acho que o ano passado. Fez uma visita aí, estava retrasado. Aí pode ser o maior, pode ser um bilionário. Rapaz, deixa eu falar da minha empresa para você aqui, porque, rapaz, você é um cara de sucesso, mas eu também. É ridículo, cala a boca, você é bobão. Você é bobão, fica quieto, cara. Esse é o Elon Musk. Esse cara não faz conta, não. Esse cara comprou o Twitter. Com o dinheiro do troco. Só pra provocar o Zuckerman. Esse cara. A NASA parou de fabricar foguete pra usar os que ele faz. É ridículo. É igual você, na tua oração, querendo chamar a atenção de Deus por aquilo que você faz. É porque eu dou dízimo, é porque eu trabalho, é porque eu ajudei as criancinhas, é porque você é ridículo, você é bobão, fica quieto. Só bate no peito e fala, põe a boca no pó. Põe a boca no pó. Você, quem sou eu? Se tudo que tenho e sou, foi o Senhor quem deu. Se tudo que vivo hoje é graça do Senhor. Se a vida é uma dádiva, põe tua boca no pó. Quem é você? E pode parecer bobagem o que eu estou falando. Se fosse bobagem, não estava na Bíblia. Se fosse bobagem, Deus não estava te alertando. Porque Jesus está falando de algo que acontecia. E se acontecia na época de Jesus, acontece nos dias de hoje. E eu vejo. Quantas vezes eu vou ajudar alguém que me procura ajuda e vai falar comigo: porque eu, pastor, eu faço isso, eu faço tudo direitinho. Falo assim: você é o fariseu. Só põe a boca no pó. Essa está a diferença do Davi, meu. Quando ele foi repreendido, Davi não ficou se justificando, ele só botou a boca no pó, vestiu saco, roupa de saco e jogou cinza na cabeça. Perdão, Senhor, eu sou um absurdo, sou eu de novo. Obrigado porque o Senhor mandou o teu profeta para falar comigo hoje, mais uma vez, ó, eu aqui no altar com a boca no pó, perdão. Orações altivas não serão respondidas, mas um coração quebrantado Deus não despreza. Coloque-se em pé. O Senhor, Ele é tão bom, Ele está pronto a perdoar, tão cheio de amor por todos aqueles que o buscam. Salmo 86, verso 5. Vou repetir. Ó Senhor, Tu és tão bom, tão pronto a perdoar, tão cheio de amor por todos que Te buscam. Não, essa mensagem não veio apontar o dedo para ninguém, porque senão teria que passar toda essa uma hora aqui e pouco com o dedo no meu próprio peito. Essa mensagem, ela é uma declaração de amor de Deus por você, porque Ele quer que você simplesmente viva o extraordinário, simplesmente porque Ele quer que as suas orações sejam ouvidas. Mas talvez existem alguns consertos que você precisa fazer. Eu sei que alguns de vocês já estão pensando no almoço, mas há uma atmosfera tão forte nessa manhã que eu não sei se você consegue sentir isso. Mas Deus está nesse lugar, e eis que a mão dEle não está encolhida de forma que não possa salvar. Ele quer perdoar teus pecados, salvar a tua alma, ouvir tuas orações, curar tuas enfermidades, te livrar, te libertar dos teus sofrimentos, quebrar os grilhões que te prendem. Deus está aqui, Deus está aqui. Um coração quebrantado e contrito. Talvez é um marido que tem que só pegar na mão da esposa e falar: me perdoe. Talvez é alguém que só tem que botar a boca no pó e falar: Senhor, perdão. Quem sou eu? Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, tanto a você que nos acompanha, ou você que está aqui presente, entregue a tua vida a Jesus. Sai do seu lugar, vem aqui para frente. Eu quero orar por você. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu quero ter relacionamento. O Senhor falou de relacionamento. Eu quero ter este relacionamento com Deus. O caminho é Jesus. Entregue a tua vida a Jesus. De repente você está aqui ou me acompanha pela comunidade online, já fez parte de uma igreja, mas anda distante. Você veio talvez visitar ou tem nos visitado alguns domingos, mas não tomou a decisão da reconciliação. Hoje é o dia, agora é a hora, este é o momento. Sai do seu lugar, vem aqui para frente. Se manifeste aí no chat, na comunidade online. Há pastores que estão acompanhando a transmissão e vão aconselhar você. Reconcilie-se com Jesus e com a igreja de Jesus. Talvez você está com um relacionamento quebrado, algum problema com algum irmão. Que não passe de hoje o prazo de você sentar com esse irmão e acertar e ajustar estas questões, a fim de que suas orações não sejam interrompidas. Deus quer ouvir e responder suas orações. E eu quero declarar que há uma ambiência de milagres nessa manhã. Assim como Deus curou a visão do Juliano, Ele quer curar o teu físico também. Há uma unção de cura nesse lugar. Eu libero cura sobre a tua vida. Cura física, Somos embaixadores de Jesus na terra. Repreendemos toda a enfermidade, toda a doença, toda a má formação. Em nome de Jesus, cura, cura, cura. Toda dor desaparece agora nos olhos, nos ouvidos, nos ossos, nas juntas. Ansiedade, depressão, em nome de Jesus, declaramos cura, cura. Santo, santo, santo. Santo Deus, nós te louvamos nessa manhã. Hoje é uma manhã de concertos nessa casa. Amamos o Senhor, tua palavra e teus princípios. Não negociamos teus princípios. Não negociamos nada que haja nesse mundo para serem oferecido a nós. Vale nossa intimidade e relacionamento contigo. Declaramos, tu és tudo para nós. Te amamos, Senhor. Te amamos. Te amamos. Se o amor ao dinheiro tem atrapalhado meu relacionamento, os nossos relacionamentos, tira o dinheiro e nos dê o necessário, até que aprendamos. Não queremos nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Seja os nossos corações alinhados com o teu coração. Pai, essa é uma manhã de cura, de concertos. Uma manhã onde as orações voltarão a serem respondidas por conta do alinhamento dos nossos corações com o teu coração. Essa é uma manhã de cura e eu já te agradeço pelas manifestações de cura nesse lugar agora. Obrigado, Senhor. Ouviremos os testemunhos e toda honra e glória já sejam tributados a ti. Relacionamentos sendo restaurados. Maridos se quebrantando, pedindo perdão às suas esposas. Esposas pedindo perdão aos maridos. Pai, leva-os a um tempo tão sobrenatural. Venham seus melhores dias, meses e anos, em nome de Jesus. Pai, há pessoas que precisam de um socorro financeiro. Talvez por escolhas erradas que fizeram no passado, ou mesmo fazendo todas as coisas certas, houve permissão do Senhor para um momento de dificuldade, talvez para um aprendizado. Mas nós queremos declarar o fim deste aperto agora. Em nome de Jesus eu já te agradeço e declaro uma porta aberta diante de ti. Que as portas que Satanás abriu sejam fechadas, trancadas, de forma que você não se confunda. E que você passe apenas pelas portas que Jesus vai abrir. As portas que Jesus abre, muitas vezes não é a porta larga, é a porta mais estreita. Vai exigir comprometimento, fidelidade, trabalho, mas essa porta te conduzirá à abundância, prosperidade e propósitos. Que o Senhor te conduza, te abençoe. Nas tuas possibilidades, perseverança. Nas tuas possibilidades, determinação, compromisso. Nas tuas impossibilidades, eu declaro milagre. Em nome de Jesus, Pai, eu já te agradeço pela resposta. Ouviremos o testemunho. Coloca na sua vida o dia de hoje. Guarda bem o dia de hoje. Guarde bem o dia de hoje. Anote. Dia 16 de julho, Deus está escrevendo um decreto em teu favor. Está mudando a tua sorte financeira. Porque você recebeu essa palavra com um coração de filho. E está aberto e aberta com um coração de filho. Porque você está dizendo: Senhor, é porção maior e mais importante para mim. Visita, abençoe. Eu assim oro, declaro, profetizo em nome de Jesus, e que o amor de Deus, o Pai, a graça maravilhosa de Jesus, o Filho, as doces e ricas consolações do Santo Espírito vos sejam multiplicados hoje e para sempre. Amém. Em nome de Jesus. Uma semana poderosa, extraordinária, em nome de Jesus.